90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com 90 minutos falando sobre o que está em jogo na cúpula do Mercosul, com a participação dos professores Gustavo de Moraes, Bruno Lima Rocha e com o doutor César Redel. 10 horas 56 minutos para a Central de Atendimento Funerário Padrão e Qualidade 3232-0065. 51-3232-0065. 90 minutos sempre para Claro qual é o seu próximo novo. Procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos. E Sebrae RS Empreendedorismo que transforma. Vamos avançar um pouquinho e chegar na essa reunião da cúpula do Mercosul, e eu também gostei da provocação do professor Gustavo. Quais as tensões da hora e até que ponto a linha ideológica está definindo também o futuro do Mercosul?
Eu acho que a linha ideológica está definindo bastante o futuro do Mercosul, né? Em vista de mais uma semana, no final do ano já está consolidado o novo governo argentino, né? Um governo com orientação completamente diferente, repito, dos demais parceiros do Mercosul. O Uruguai vai para um governo de centro-direita, o Brasil tem um governo Jair Bolsonaro, o Paraguai tem um governo de centro-direita e a Argentina vai ser uma exceção, né? O Alberto Fernandes tem toda a pinta de que vai fazer, primeiro, um governo de centro-esquerda, né? Vai recuperar aquele populismo da Cristina Kirchner, populismo aqui para o bem ou para o mal, né? Mas o fato é que ele vai investir num populismo e vai investir também numa proteção comercial maior. A situação cambial da Argentina exige, né, que pelo menos nos próximos meses a Argentina pratique uma proteção comercial, né? Porque ela tem necessidade crescente de recursos externos, né? E os poucos recursos externos que eventualmente vazarem vão fazer diferença na cotação cambial da Argentina, na popularidade do governo em última análise. Então a gente tem aqui sim uma disputa ideológica importante dentro da cúpula do Mercosul e isso vai dar um tom, né?
O que vai definir é isso?
Eu acho que sim, eu acho que esse confronto ideológico, sobretudo entre Brasil, né, e Argentina, vai definir um pouco do tom dessa 55ª cúpula do Mercosul, né? Porque aqui tem dois projetos diferentes, e aí eu quero aprofundar um pouquinho o tema que já foi discutido pelo Bruno. Tem dois projetos diferentes, né? Tem um projeto que é um projeto protecionista, um projeto estatista, talvez, do ponto de vista da Argentina, e tem um projeto, né, um projeto mais global, um projeto mais de orientação para a iniciativa privada do ponto de vista brasileiro. Eu acho que essas duas linhas são importantes. Nós estamos falando, em última análise, de fazer negócios, que é aquilo que o Mercosul deveria estar preocupado. E, discordando até do Bruno, né, eu acho que sim, o Brasil, especialmente os países da América do Sul também, eles têm uma chance de se integrar ao mundo, de fazer crescerem as suas economias a partir de exportações de commodities e recursos naturais, sim, né? Minérios, etc. Veja que tem um caso de sucesso, isso não necessariamente implica em uma menor pretensão em termos econômicos. Tem um caso de sucesso no mundo, dois casos de sucesso muito fortes no mundo, que é Austrália e Nova Zelândia. Austrália é um país que cresce há 25 anos de forma ininterrupta, né? Ela vende minério, a sua pauta de exportação é constituída de minério e de grãos, né? Vende para a Bacia do Pacífico com sucesso e isso garante há pelo menos 25 anos um crescimento econômico para a sociedade australiana. A Austrália tem indústrias importantes? Tem. Indústrias voltadas para o mercado interno. É um mercado interno relevante, 30 milhões de pessoas, distância dos grandes centros produtores mundiais, e isso faz com que a indústria da Austrália seja relevante. Essa é a receita que o Brasil e talvez os países da América do Sul tenham que seguir. Né? Você investir fortemente no agronegócio, você investir fortemente nos recursos naturais, tentar crescer, tentar se inserir no mundo, gerar renda a partir dessas riquezas, né? E ter indústria relevante, ter tecnologia relevante voltada para o mercado interno. A gente tentou fazer esse crescimento no século 20, inverso. Nós tentamos proteger as nossas indústrias, nós crescemos, é bem verdade, mas nós crescemos com desigualdade de renda, nós crescemos com desigualdade regional, porque nós protegemos mercados, criamos um processo inflacionário por falta de financiamento desse desenvolvimento, né? O Bruno citava o fato da Alemanha se financiar a Espanha e Portugal, o desenvolvimento de Espanha e Portugal. Eu acho que essa é uma estratégia válida para nós, né? Talvez a China, talvez o Japão, talvez a Coreia, são países que detêm capitais importantes, talvez os países árabes, para financiar desenvolvimento dentro do Brasil. Então eu não vejo mal se esses países da América do Sul, né, acordarem que eles vão se inserir no mundo através dos recursos naturais. No passado, a Europa cresceu através de capital disponível. A Europa acumulou capital através de políticas mercantilistas e conseguiu fazer o crescimento econômico. No passado, Estados Unidos e Rússia conseguiram gerar crescimento econômico a partir dos recursos naturais, notadamente petróleo. No passado, o leste da Ásia conseguiu gerar crescimento econômico a partir do capital humano. E nós aqui no Brasil, nós aqui na América do Sul, penso eu, temos capital humano e capital natural. Então nós podemos, a partir disso, acumular capital financeiro e gerar o nosso processo de crescimento econômico. Só que isso tudo depende de uma estratégia de médio e longo prazo. Depende de uma estratégia de médio e longo prazo e depende de alinhamento com formação entre esses países, que esse é o caminho. Nesse momento, 55ª cúpula, nós não teremos esse alinhamento entre Brasil e Argentina. São países que estão pensando diferentes, são países que estão pensando em estratégias completamente distintas.
E aí pode entrar também a discussão da diferença de Estado e governo, né?
Eu queria agradecer muito o colega da PUC, né? Altíssimo nível de debate. Não tenho pretensão de agendar a Rádio Bandeirantes, mas caberia um excelente debate de economia política de médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, por um ponto de vista mais geoestratégico, eu diria que Austrália e Nova Zelândia fazem parte do eixo anglo-saxão, são aliados de primeira linha dos Estados Unidos no eixo do Pacífico, e eles podem entrar em default, em falência, que vai ter um plano Marshall para salvá-los. Não tem a menor dúvida quanto a isso. É impossível pensar os Estados Unidos operando na Guerra do Vietnã sem reforço às tropas australianas, por exemplo. Então tem uma projeção de poder que vem do que seria o braço da OTAN ampliado, ou o último nível de aliança dos Estados Unidos, que seria quase que infalível, eu diria. Então, se a gente pegar modelo, também vamos arriscar propor aqui um modelo. O modelo da Coreia do Sul teve uma defesa cambial, foi protecionista, forçou a mudança do padrão produtivo sul-coreano. Se a gente pensar logo depois da Guerra da Coreia, o eixo industrial, a herança da colônia japonesa, estava na Coreia do Norte. Hoje a Coreia do Sul é uma potência industrial de primeiríssima linha, e a Coreia do Norte ficou estagnada, né? Pra pensar assim, vamos pro basicão, me permito, pegar os livros do economista Ha-Yong Chang, por exemplo. A Coreia produzia pérola, extraía pérola do fundo do mar, e produzia hortifruti, e graças, infelizmente, a um governo autoritário, não podia ser por um governo democrático, a Coreia construiu gigantes como a Hyundai e a Samsung. Ou seja, se a gente pensar que é possível ter duas projeções estratégicas, a gente tem um debate franco, aberto, e por que não democrático. Agradeço muito essa ideia. Só que a gente tem um cacuete de pensar em termos de poder. Então, por exemplo, o colega no intervalo lembrou algo muito importante, né? O Brasil tem uma massa atlântica gigantesca, né? E tem, por exemplo, as reservas de pré-sal, que, sendo exploradas por empresas estrangeiras ou não, eu espero, né, que ninguém abra mão dos contratos serem a segurança marinha brasileira. Eu espero, né? Porque senão abrir mão de soberania, acabou o país, né? Mas o escudo atlântico é o escudo britânico. É um caso clássico, né, Zerrinho? Não pode nem ser mais usado em artigo acadêmico, porque é evidência, não vale mais como empiria. Eles desligaram satélite meteorológico na Guerra das Malvinas, no conflito Argentina e Inglaterra. Então, o que que significa? A gente precisa de satélite. A gente precisa de marinha. A gente precisa de ter um poder brasileiro alinhado com os países do nosso bloco, ou da nossa massa continental, para criar também estratégia de poder de médio e longo prazo, que do contrário a gente fica à mercê, né? É muito interessante o que o colega falou, mas eu queria lembrar, por exemplo, o Plano Marshall, que foi o que reorganizou a Europa Ocidental diante da Guerra Fria, da iminência da Guerra Fria, depois do governo Truman, né? E empréstimo a fundo perdido. Que eu saiba, nunca ninguém pagou um centavo pelo Plano Marshall. Pagou pela lealdade, pelo alinhamento. Então, sim, pode ser uma massa de capital para entrar para fins produtivos e de promoção social. Mas, por exemplo, a gente fazer crescimento em cima de endividamento externo, como os petrodólares, foi um desastre, né? Os países precisam ter recursos próprios também, recursos soberanos, não abrir mão da própria moeda, negociar em contratos com moedas diversas. Por exemplo, a presença chinesa, a gente pode pensar ela num primeiro plano, fundo de resgate automático, banco dos BRICS, nós somos um ator de primeira grandeza. Ou essa economia predatória chinesa, que chega comprando tudo, só quer cumprir contrato. Que a China ainda tem essa benesse, né? Que ela chega, investe no seu país e não exige nenhuma mudança de regime. Seria um fator benéfico. Por outro lado, tem uma presença predatória. Hoje, a prestação de energia elétrica de São Paulo pertence à China. Ou seja, pensa que o Brasil vai ter que negociar se tiver um contencioso com a China. Vamos imaginar isso daí. Por fim, queria discordar um pouco da dimensão do ideológico, né? Ideologia não é um palavrão, né? Ideologia é uma percepção de um mundo que atravessa todas as formas de pensamento e até teorias, né? Claro, tem a dimensão prática, de evidência, de empiria, mas o puro pragmatismo a gente chamaria de inocência empírica, né? Então toda projeção de poder é uma projeção ideológica. Vou pegar o caso aqui, não da China, que não dá pra gente concorrer, mas a Turquia. A Turquia tem uma presença importante na África e disputa até mercado com a China hoje em países de pelo menos parcial credo islâmico sunita na mancha africana. A Turquia vem crescendo muito, é um membro da OCDE, mas a Turquia, quando entra para a OCDE, não entra para a OCDE pela sua benesse econômica, entra para a OCDE porque deixou instalar míssil nuclear no seu território para atingir a União Soviética. Então, tipo, é muito mais complexo que a gente imaginar que é um jogo de mercados. Dentro das regras do capitalismo, sem uma projeção econômica, a gente não tem poder. Mas pensar que isso apenas garante a segurança de um Estado e a riqueza de uma população é um absurdo, que a gente fica à mercê de determinações externas. Epílogo. Seria, por exemplo, um absurdo dolarizar uma economia. O colega tem razão. Se não conter o fluxo cambial da Argentina, vão vazar tudo. Chamado de pátria financeira, né? Se a gente imaginar que a evasão cambial e evasão de dinheiro é um crime contra a economia nacional, tem de colocar o Estado para conter isso. Não tem jeito.
Mas dentro disso, a gente tem essa distância econômica hoje que a gente está enfrentando entre os países e até o alinhamento ideológico. Como é que nós vamos conectar isso dentro de uma cúpula, por exemplo? Como fazer isso, doutor César? Porque é muito bonito, a gente vai, eu até, a gente ouvindo os argumentos aqui, mesmo que discordantes, a gente vai chegar num ponto prático que é o seguinte, tá, eu quero saber como é que se alinha. Como é que se alinha, ou aonde se alinha, porque se não tem alinhamento, para que se reunir? Aquela velha história, vamos fazer uma reunião para marcar uma nova reunião?
Sim, sim. É verdade, essa já é a 55ª cúpula. Né? E a gente ainda está discutindo esses impasses, esses entraves, esses dilemas do Mercosul, né? E trazendo evidentemente para a pauta do programa, que é o Mercosul, é importante dizer que essa cúpula, ela tem evidentemente assuntos que vão ser tratados ali e alguns que transpassam, digamos assim, as cúpulas, né? Como eu havia falado no início, esses assuntos que estão, digamos assim, na pauta permanente e vão ficar, pelo menos, na pauta permanente do bloco agora, principalmente a questão do acordo Mercosul-União Europeia e os seus impactos, ou seja, tem que passar por 33 parlamentos, se eu não me engano, o parlamento austríaco, acho que foi que já botou uma moção de veto ao acordo. Então, muitas coisas vão acontecer, tem toda a postura da França, que nós tivemos agora, recentemente, um debate sobre a internacionalização da Amazônia, que não é um debate de agora, Mitterrand já trazia esse debate há muito tempo atrás, né? Que é uma questão que preocupa o Brasil, né? E para além das questões além mar, como diria Golbery de Couto e Silva, trazendo para a questão da moldura continental, né? As questões que vão ser trabalhadas, pelo menos Itamaraty já trouxe algumas questões bem específicas, divulgou isso num release, elas passam por questões bem pontuais do Mercosul, essa 55ª cúpula. Nós temos a possibilidade de um mecanismo de cidadãos das fronteiras dos países membros para a utilização dos serviços públicos dos países, né? Isso está acontecendo lá. Tem outra possibilidade de criar uma espécie de um selo de confiabilidade para empresas que respeitam as questões alfandegárias do bloco, então uma espécie para premiar aquela empresa e criar um selo, né? Então essas questões elas vão ser tratadas, mas agora o que importa de fundo e o que vai ser importante para o futuro do Mercosul são essas questões, é o acordo Mercosul-União Europeia, é a posição clara do governo. E eu digo assim, posição clara do governo, é uma posição que tem que estar clara para aqueles partícipes, o empresariado, por exemplo. O empresariado ele não sabe bem qual vai ser o posicionamento, e claro, isso gera uma incerteza. Né? E a discussão que me parece assim, a tarifa externa comum, se não me engano, ela foi estipulada lá em 95. Nós já estamos em 2019, será que não é tempo de rever essa alíquota de 35%. A alíquota média da tarifa externa comum gira em torno de 14%. Alguns economistas, Gustavo, me corrija se eu estiver errado, estariam dizendo que o ideal seria mantê-la em 6% ali. Mas, enfim, são discussões que elas vão, digamos assim, decretar o futuro do Mercosul. Porque se esse impasse da tarifa externa comum não vai ser resolvido agora, né? E vai gerar um grande problema, né? Mas assim, o mais importante para o momento é uma posição clara do governo em relação ao Mercosul. Queremos ficar no Mercosul, nós não podemos depender, digamos assim, do bom humor ou mau humor do líder argentino. Você tem a nossa posição, que é uma posição de geopolítica que deveria ser respeitada, né? Então esse parece são os grandes desafios da cúpula. Essas questões específicas elas vão ser deliberadas.
Qual vai ser o caminho do Brasil?
Dentro
dessa pergunta mesmo que o senhor propôs.
Alguns elementos empíricos nós já temos, né? O próprio posicionamento, por exemplo, do Ministério da Educação, quando se retira de uma Câmara Temática da Educação do Mercosul, né? Em que pese a manifestação do Ministério que isso não atrapalharia os processos de revalidação de diplomas e o intercâmbio na mobilidade acadêmica de alunos entre os países, né? Mas enfim, já é um sinal, já é um indicativo de uma posição do governo. Eu acho que se o governo não conseguir agora, o Bolsonaro, é importante dizer, ele está ocupando a presidência pro tempore do bloco, nesse final de semestre. Cabe a ele como líder, portanto, líder regional, aí a projeção de poder que o Bruno está trazendo, né? Botar a negociação na mesa. Olha, vamos então negociar ali com a tarifa externa para agradar as empresas, né? Acho que esse é o momento para se fazer isso. Ele tem tudo para fazer isso agora. Agora, o problema é essa incerteza. A gente não sabe realmente qual é a posição, o que vai acontecer. Isso deixa o empresário angustiado.
Eu acho também, então, é uma insegurança perigosa, né? Uma insegurança perigosa. O que o senhor acha, professor Bruno?
Em termos conceituais, a gente está de pleno acordo, né? Tem que ser mantido uma tarifa externa comum, há que saber qual é a alíquota. Na ausência de uma TEC, na prática, acabou o Mercosul. Isso é um dado de realidade. O maior país, ele coloca a agenda e negocia. Ele não fica esperando que os sócios menores imponham suas condições. Também concordo, desde que comecei a participar de mídia aberta, eu joguei para mim mesmo que não ia omitir informações nem fazer inflexões pelas minhas preferências. Mas é fato, a capacidade de pressão da União Industrial Argentina sobre a Casa Rosada é gigantesca. É muito maior que a CNI tem sobre o Palácio Planalto, mas muitas vezes maior. Então, é preciso entrar em algum tipo de acordo com a indústria argentina. Senão também o Mercosul fica travado. Agora, é importante o pessoal entender o seguinte: a União Europeia, ela tem níveis distintos de tomar decisão. A decisão final da União Europeia é só a Comissão Executiva, o Banco Central Europeu, chama de Troika, né? E o FMI. Mas quem determina os cargos na Comissão Executiva é basicamente as câmaras setoriais indicadas pelo poder do governo alemão. Então, a União Europeia é um poder supranacional com um governo indireto. Não tem democracia eleitoral lá. O Parlamento Europeu não indica a Comissão Executiva. São câmaras setoriais. No auge da crise da Grécia, o ministro Varoufakis sequer era escutado pela Comissão Executiva. Então, quando a União Europeia quer, ela vai e coloca suas condições e faz o acordo. Detalhe, quando cai para especificidades, a gente vai ver as fragilidades do Brasil. Então, por exemplo, querer fazer acordo com a União Europeia, que o maior poder é a Alemanha, e sendo que Angela Merkel precisa dos votos do Partido Verde para governar, e fica essa, desculpe falar esse termo, essa sandice contra o meio ambiente com a União Europeia, é pedir para tomar um veto. A gente não tem uma política nacional respeitável de meio ambiente com o atual governo, e a União Europeia tem isso como prioridade na sua pauta. Então parece que tem um desejo de aproximar da União Europeia e não faz os caminhos mais fundamentais para isso. Se toma um veto do Partido Verde, a chanceler Angela Merkel veta na Alemanha e não passa nada na União Europeia. Esse é um dado muito concreto. Então é preciso tomar muito mais consequência e cuidado com a política brasileira.
Na verdade, assim, eu acho que do ponto de vista de pautas, realmente foram colocadas as pautas mais importantes. O acordo com a União Europeia, a tarifa externa comum são os dois assuntos que vão dominar. Mas eu acho que pano de fundo de mídia, o pano de fundo que vai vir para a população é realmente um embate ideológico, né? O embate de visões de mundo, vamos colocar assim, né? Entre Argentina e Brasil nesse momento. Né? A Argentina vai fazer uma importante transição de governo, o Uruguai vai fazer uma importante transição de governo após muitos anos.
Isso tem risco, professor?
Isso tem um risco, sim, para o Mercosul, né? Para desacelerar o Mercosul, né? E dificultar as agendas do Mercosul. Quando você vai negociar, por exemplo, um acordo com a União Europeia, é claro que você negociando junto, bem acordado entre si, negociar com a União Europeia fica muito mais fácil. Quando você tem discordâncias internas, quando você tem oposição interna, quando você bate cabeça internamente no popular, né, fica muito mais difícil negociar com a União Europeia. Né? Então, assim, vamos enfrentar.
Todas as relações humanas.
Vamos enfrentar 29 parlamentos europeus, né, e vamos enfrentá-los com discursos diferentes, fica um pouquinho complicado, de fato. Né? Mas, assim, eu acho que, do ponto de vista até do futuro, né, ou dos futuros acordos que o Mercosul pode ter, eu acho que a orientação para a União Europeia é bem importante, mas ela é um termômetro de como isso pode ser inserido em outros blocos. Eu vou aqui me encorajar a dizer que a União Europeia não é tão relevante para o Mercosul quanto se imagina. Né? É claro que tem uma importante pauta agrícola para os produtores do Rio Grande do sul do Brasil e os produtores do Centro-Oeste se beneficiariam, né? Mas aqui a gente está ensaiando a forma como nós vamos fazer acordos com players talvez mais importantes. Índia, China, talvez a América do Norte, o NAFTA, né? México, Estados Unidos e Canadá. Isso sim é algo que a cúpula seria construtiva em pautar. Como nós vamos nos inserir com os demais players em relação ao mundo. O acordo com a União Europeia também, ele também traz uma dificuldade, porque como já pontuado, né, são pautas muito difusas na sociedade europeia. Tem a pauta de meio ambiente, tem a pauta de direitos humanos e pouco a União Europeia se esforça no sentido de pautas econômicas realmente relevantes. Né? Isso vai ser uma dificuldade também para o Mercosul. Né? Eu acredito que o Mercosul teria até mais espaço, mais vias, né, se ele tentasse nesse momento um acordo com o Pacífico, se ele tentasse um acordo com a China, se ele tentasse um acordo até do ponto de vista de complementariedade com o NAFTA, ou até mesmo o Reino Unido, que agora se encontra num bate-cabeça aí, e procurando parceiros ao redor do mundo, né, do que com a União Europeia. Então, esse tipo de estratégia não vai estar presente na discussão da 55ª cúpula, infelizmente. Né? Deveria ser a pauta principal, porque isso vai determinar o futuro das nossas sociedades como um todo.
Estamos no 90 Minutos conversando sobre o que está em jogo na cúpula do Mercosul com os professores Gustavo de Moraes e Bruno Lima Rocha e o doutor César Redel. Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o melhor preço e o preço mais justo do mercado. Deixe lá que o carro será vendido, a melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferindo junto ao Detran. Não corra riscos. Meio século de experiência, sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue agora para 3336-1818. 3336-1818. Rispoli, cada vez melhor. A Rispoli fica na Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. A engenharia nacional tem um papel fundamental para a retomada do desenvolvimento. É preciso vencer as adversidades econômicas e políticas, é preciso construir soluções alicerçadas no conhecimento técnico-científico, é preciso investir em pesquisa e tecnologia para superar a crise no país. Os profissionais e empresas registrados no CRS são a força da engenharia brasileira e focam no futuro. 90 minutos sempre para claro qual é o seu próximo novo. Procuradores municipais a serviço de Porto Alegre, de seus cidadãos, Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. 11:19, 25 graus a temperatura em Porto Alegre. Nós temos 4 minutos para terminar nosso debate. Eu gostaria de fazer uma simples pergunta para os nossos três convidados. Vocês acreditam no Mercosul? A palavra é de vocês.
Me arrisco a começar. Sim, eu acredito em qualquer iniciativa de unificação sul-americana, latino-americana, e creio que a grande vocação do Brasil é ter uma liderança responsável na América do Sul, na América Latina e, por que não, no eixo do Atlântico Sul. Agora, entre eu acreditar e as condições concretas e objetivas de serem implementadas, é um passo muito distante. Gostaria de ver uma política mais responsável do Estado brasileiro numa integração sul-americana, latino-americana e sul-sul. Infelizmente, no momento, a gente não pode observar essa boa vontade que eu tenho na minha perspectiva. Então, eu creio, mas não vejo.
Acredita, mas não acredita.
Não, eu acredito, mas eu não estou vendo essa implementada. Mas eu acredito como princípio.
Muito obrigado, professor Bruno Lima Rocha. Professor Gustavo.
Sim, eu acredito no Mercosul. Entretanto, eu acredito que o Mercosul, para ser aperfeiçoado, ele necessita de uma posição mais assertiva do Brasil. E uma posição mais assertiva não significa impor a sua ideologia, significa dar uma estratégia, desenhar uma estratégia que os outros países, economias menores, né, economias que são a metade da nossa economia apenas, poderiam seguir tranquilamente. Então, o Mercosul funciona a partir do momento em que um dos membros, especialmente o Brasil, já tem essa vocação natural a ser o líder, passe a ditar então a sua estratégia e passe a ditar o rumo que esse Mercosul teria. Falta assertividade por parte do Brasil.
Doutor César.
Eu tendo a concordar com o senhor Gustavo, eu acho que falta essa clareza de princípios e falta essa postura de sentar na mesa para negociar, né? É o que nós precisamos fazer no momento, né? É o que o Trump está fazendo, de certa forma, negociando, porque ele vai concorrer agora para um segundo mandato, está em campanha eleitoral, portanto, ele tem que agradar o seu público interno, essa é a realpolitik, né? Agora, não cabe ao Brasil ficar no campo do fio do bigode, achando que uma espécie de diplomacia parental vai resolver as coisas. Não, tem que sentar para negociar. Né? E o Mercosul é um exemplo claro disso. Tem que sentar na mesa, tem que decidir a questão da tarifa externa comum, que é o maior gargalo para o empresariado hoje, e tem que tirar esse clima de incerteza, que é o que nos deixa hoje um pouco desacreditados em relação a tudo que está acontecendo.
Gostaria muito de agradecer a presença do professor Gustavo de Moraes, coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC, Dr. César Redel, consultor em política internacional e membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB-RS, e o professor Bruno Lima Rocha, professor de Relações Internacionais da Unicinos. 90 minutos de hoje falou o que está em jogo na cúpula do Mercosul. Muito obrigado. Nós vamos para um comercial e voltamos com a transição do Toque de Bola.